Diga, doutor Eric.
Como vai? Tudo bem?
Graças a Deus, bem. E você?
Tudo ótimo, tudo tranquilo. Melhor agora.
Maravilha. Estamos aqui. Começamos agora já a transmissão. Já vi que você é bom soldado no quartel, que é trabalho. Eu digo, você já vai me chamar logo. E aí, vou tentar dar um tempinho o pessoal chegando para a gente bater um papo, conversar.
Perfeito. Como é que estão as coisas? Retomando agora as atividades na área de bares e restaurantes, né, Luiz? Então, atendendo muitos clientes, você sabe que a gente atua na área de software também, ou seja, além de Pix, além de diversos outros papos aqui de tecnologia que a gente já conversou, a minha atividade principal é software para bares e restaurantes, e graças a Deus, agora reativando muitos clientes, abrindo loja, abrindo com e-commerce, abrindo físico. Que bom, o mercado está retomando. E a gente também indo para alguns barzinhos, para alguns restaurantes, né? Muda também a vida pessoal, minha, sua e de todo mundo, né? É bom para todo mundo. A economia volta, mas a gente também volta a fazer algumas coisas também fora de casa, né?
É verdade. E o segmento também de padarias, né? Você também atua há muitos anos, né?
Isso, há mais de 20 anos a TW2 é muito forte no segmento de padaria. São os dois segmentos que a gente atua, né? Bares e restaurantes e padarias e mercados. Com a TW2 e com o POS Controle, que é uma outra atividade, na parte de bares e restaurantes, shows e eventos. Então, arenas de futebol, shows, varejo, sorveteria, a gente atua muito nisso. E agora todos esses segmentos agora retomando com novidade, né? Ou seja, a gente está aqui conversando sobre o assunto principal, é o Pix, é a grande novidade, não só de bares e restaurantes, mas do varejo como um todo, né, Luiz?
Pois é, mas é importante. Eu estou vendo já um monte de gente aqui, Adolfino, que eu tô. Um abraço, Adolfino, quanto tempo que não lhe vejo. Um querido amigo também de longa data da área aí de tecnologia.
Adolfino, né? Gente boa. Troquei umas mensagens com ele hoje de manhã. Também já está pronto para o Pix. A Proton Sistema já tá pronta também para o Pix, para rodar o Pix nos clientes dele.
Maravilha. A Proton é mais na área de atacadistas, né? Também de mercados também, né?
Ele atua na parte de mercado, atacadista, lojista e varejo em geral. A Le Biscuit é um grande case aí da Proton Sistema. Está no Brasil inteiro, nas lojas da Le Biscuit. Tem software de totem, de autoatendimento. É uma grande empresa, a Proton Sistema. E a Adolfino, gente boa demais.
Aliás, aquele totem está super legal, viu? Que eu vi, eu tive na Le Biscuit. Ficou bastante interessante, né?
Sim. Ficou bem fácil de utilizar ali na Le Biscuit. Aquele totem de autoatendimento está muito legal. Já tem pergunta aqui sobre o Pix, ó, Luiz.
Vambora. Nosso presidente Leandro também já viu aqui as caras. Boa tarde, obrigado, presidente. Márcio Maia.
Minha amiga Cris Villa-Lobos.
Cris,
mora em São Paulo há muito tempo, mas é baiana. Está perguntando se o Pix não tem risco. Não, nenhum, viu, Cris?
O contrário de mim, né? Eu sou paulista na Bahia há muitos anos e ela lá o contrário. Nosso querido André Barbosa, lá de Piauí também. Olha, Carla, lá da região de Santo Antônio. Tem a gente na área, viu? Que legal, viu? Vamos retomar esses papos da gente. Cuco aqui, Iglesias. Vamos retomar esses papos nossos. Ó, minha amada Thay.
Tedesco chegando também.
E aniversariante ontem, você soube, Tedesco fez mais uma primavera ontem.
Opa, não sabia não, parabéns, Tedesco, grande abraço, viu? Grande amigo.
Ontem, eu tô meio perdido de data, viu? Mas eu, não, foi sábado. Mas, grandes figuras, um grande parceiro, mas vamos lá. Agora a gente papo aqui inicial, vamos conversar. Explica para a gente aí, Emerson, Pix. O que significa isso? O que é que isso está causando esse burburinho tamanho, não apenas no mercado de bares e restaurantes, mas no mercado dos chamados meios de pagamento, né?
Perfeito. O Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, né? Já existem em muitos outros mercados o pagamento instantâneo, Na China ficou muito famosa o pagamento lá com um aplicativo chamado WeChat, que é como é o WhatsApp chinês, é o WeChat, e eles têm o pagamento todo feito através da leitura de QR codes nos telefones celulares, né? Então, o Brasil sempre esteve na vanguarda dos meios de pagamento. Então, o sistema bancário brasileiro, quando a gente viaja e vai para fora do Brasil e na Europa e nos Estados Unidos, você pega o seu cartão de crédito e passa tarja ainda, né? Ou seja, passa tarja e o pessoal pede para assinar. A gente se assusta com uma coisa dessa, mas no Brasil, os meios de pagamento sempre foram à frente e com a tecnologia sensacional, né? Ou seja, o chip, o Brasil foi um dos primeiros a implantar chip em cartão de crédito, a mudar todas as maquininhas de cartões de crédito. Essas maquininhas novas, smart, com aplicativo, também começou aqui no Brasil. Então, agora, na China, eles não tiveram essas maquininhas de cartões de crédito. Quando implantou os meios de pagamento, já foi numa época de aplicativo e foi muito comum a gente receber vídeos, receber informações de que na China você paga tudo pelo cartão, pelo telefone celular, lendo um QR Code, né? Então, o Pix, o que é que o Banco Central viu? Ele tinha que digitalizar a moeda corrente, cada vez menos utilizando-se cédulas. Em papel, dinheiro mesmo, em papel, e cada vez mais automatizando. Só que uma barreira de entrada da base da pirâmide é o custo das transações, né? Então, ou seja, cartão de crédito, cartão de débito, ainda custa muito para o usuário final, para a pessoa física. Então, a pessoa paga taxa de cartão de crédito, anuidade de cartão de crédito, etc., e débito. E o lojista também paga muito. Paga 1%, 2%, 3%, ou seja, para receber cartão de crédito no estabelecimento, aluguel de maquininha. Então, a ideia do Pix é facilitar o meio de pagamento, digitalizar as transações e diminuir custo e diminuir risco, né? Sempre quando você lança uma plataforma dessa, como qualquer inovação, alguns saem ganhando, outros saem perdendo. A gente vai até levantar aqui quem ganha com o Pix e quem perde com o Pix. É importante, nenhuma novidade só se ganha, né, Luiz? Ou seja, é difícil você ter uma solução onde todo mundo saia ganhando. Alguém pode até ganhar menos, mas no Pix a gente vai ver aqui que alguns segmentos vão perder. Não são os bares e não são os restaurantes, né? Mas antes que o pessoal já comece a ficar preocupado aqui, né? O pessoal da Abrazel.
Antes que mude de lado para não ficar recebendo uma notícia que já chega, né?
Exatamente. Não, é um meio de pagamento interessante, é um meio de pagamento que tem ganhos para o segmento de bares e restaurantes, a gente vai ver aqui. E ele vem basicamente para substituir alguns formatos que já existem, como, por exemplo, o TED, o DOC. O TED e o DOC, com o passar do tempo, a tendência é que eles acabem, né? E o Pix substitua o TED e o DOC. O boleto de pagamento também vai ser afetado, né? O cartão de débito vai ser afetado com o Pix. Então, o Pix, ele é uma forma de pagamento que ele se assemelha um pouco com o DOC, se assemelha com o TED, se assemelha com o boleto, só que ele traz todas as boas características de tudo isso. Então, dando um exemplo, o DOC, se eu faço, eu entro no meu sistema, no meu telefone celular ou no Home Bank, eu pego o seu banco, agência, conta e CPF, ou seja, eu pego quatro informações da sua pessoa física, ou seja, eu pergunto, Luiz, tenho aqui R$ 10 para transferir para você. Você pagou ali a gente dividiu uma conta do restaurante, você pagou e eu tenho que te pagar aqui R$ 50. Eu vou pedir para você nome completo, CPF, banco, agência, conta e eu posso fazer um DOC para você. Vai cair um dia ou 2 dias depois na sua conta, né? O TED, eu também vou ter que pegar as mesmas informações. Nome, CPF, banco, agência e conta. Vai entrar no mesmo dia. Só que eu tenho que fazer até 4 horas, até 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde. Eu nem me lembro mais. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui que está na live, em algum momento, precisou fazer uma transferência, um DOC ou um TED. E quando foi fazer, disse: caramba, já passou aqui do horário e eu tenho que fazer para amanhã, né? Então, a gente sempre, todo mundo perde o horário do DOC, perde o horário do TED e faz o depósito no dia seguinte. E aí eu já perco mais 24 horas, né? Porque o TED iria entrar no mesmo dia, mas ele entra 40 minutos depois, meia hora depois. Mas o Márcio já está dizendo aí, ó, 16h59. Acho que deve ser o horário do DOC. Agora, acho que o TED é dentro do horário bancário, porque ele cai no mesmo dia. Na conta, cai meia hora depois, 40 minutos depois, mas eu não sei se está dentro do mesmo horário. O boleto bancário, pior ainda. Porque o boleto bancário, quando alguém me manda o boleto, primeiro, é difícil me mandar para eu pagar no mesmo dia, né? Eu sempre peço para pagar D mais um ou D mais dois. Quando eu pago, vai entrar na compensação bancária só 2 dias depois que entra o crédito. Esse horário do TED aí que o Márcio está botando. O boleto bancário é até mais lento do que o DOC. O PIX é tudo isso que eu falei, só que instantâneo. Eu posso fazer uma transação de PIX em qualquer horário do dia, qualquer dia da semana. Então, se eu estou com você, Luiz, e eu quero fazer uma transferência de R$ 50 para sua conta sábado de noite, eu vou fazer e o crédito vai entrar na sua conta. Diferente do TED, diferente do DOC, diferente do boleto bancário. Então, de forma assim, muito simples e de forma objetiva, o PIX é um TED instantâneo. É um DOC muito mais rápido, né? Ou seja, eu faço a transação e ele cai na sua conta segundos depois. O Banco Central está dizendo que 2 segundos, 3, ele diz o seguinte: até 10 segundos ele garante. Mas esse é o limite máximo, imaginando que você tem num pico de transação, Black Friday, Dia das Mães, etc. Mas o que o pessoal do Banco Central quer é que seja instantâneo, 1, 2, 3 segundos, e aí você tem a transação feita. Outra diferença dele, que diferente de eu ter que pegar agência, conta, e todos os seus dados, CPF, para eu fazer uma transação para você, apenas com a chave que eu cadastrei, eu posso fazer a transferência. Então, tá todo mundo sendo bombardeado pelos bancos hoje, dizendo o seguinte: cadastre sua chave, cadastre sua chave. A chave nada mais é do que um resumo da sua identificação. Em vez de eu pegar e dizer, ó, para me identificarem e transferirem para minha conta, em vez de eu passar banco, agência, conta, CPF, nome, eu quero passar apenas o meu CPF. Ou eu quero passar o meu telefone celular. Como você, Luiz, já tem na sua agenda de telefone o meu telefone celular e o aplicativo do seu banco, se você permitir que ele acesse a sua agenda de telefone, só o fato, se eu cadastrar a minha chave como o meu telefone celular, e como você já tem na sua agenda de telefone o meu telefone celular, vai ser fácil você fazer uma transferência para mim. Porque você vai permitir que seu app do banco acesse o celular, e você transforma, e você transmite para mim o meu crédito. Isso tem a parte boa e tem a parte complicada. Já tem algumas perguntas aqui. Barbosa, lá de Piauí, já está dizendo: se meu telefone for furtado, se eu for assaltado, etc. Vamos lá. Cada vez mais, a senha do telefone celular passa a ser sua senha do banco. Ou então, a senha, o reconhecimento facial, né? Então, hoje, no meu telefone celular, se ele for perdido, se eu perder meu telefone celular, ninguém vai acessar o meu telefone celular porque tem uma senha de 6 dígitos ou reconhecimento facial. Ali é meu banco, né? Ali é meu banco. E se eu perder, eu tenho a senha que eu, através de um outro telefone celular, eu apago o meu telefone celular. Agora, isto é uma opção. Colocar a chave como um telefone celular é uma opção. Tem os seus ganhos, mas também tem os problemas. O CPF também é uma outra opção boa. Ou você colocar uma chave aleatória. A questão da chave aleatória é que você vai ter que passar essa chave para quem quiser fazer um depósito para você, né? Então não vai ser a melhor experiência de receber um depósito, né? Porque a pessoa não tem cadastrada a sua chave aleatória, no seu telefone celular. Mas existem diversas opções. E cada aplicativo de cada banco vai tratar essas questões, de formas diferentes, né? Agora, opa, Luiz, vai lá, desculpa. Eu falo demais, viu, Luiz? Vai me
Não,
cortando,
tá
por
valendo,
favor.
tá valendo, tá valendo. Olha o Eduardo lá da Pitinga, lá, um abraço, Eduardo. Abrazel, Costa do Descobrimento. Vamos, aí, acho que a gente deu uma visão geral, é um volume grande de informação. Acho que depois vale até, mas a gente criar alguns momentos assim mais focados em determinados, né, cortes, porque realmente é um volume grande de informação, nada realmente difícil, mas é um volume grande e é uma nova cultura que está se chegando, né? Mas numa tradução grosseira, a gente poderia falar assim, numa relação, é uma nova forma de substituir os cartões de débito e crédito numa relação com os nossos clientes. Como é que esse impacto, ele quer dizer isso, ou seja, é mais uma forma de pagamento?
Perfeito. No mundo do dia a dia, do segmento, vamos falar aqui do segmento da Abrazel, dos bares e restaurantes.
Bora.
O Pix vai substituir muito o cartão de débito e o
Nós
dinheiro em espécie.
para ficar mais lúdico e já dá água na boca para gente. Nós prestigiando nosso presidente, nós estamos lá sentados no guapo, tomando uma tequila e comendo um burritos, e vamos pagar a conta. Como é que a gente faz, né?
Exatamente. Vamos lá. Hoje a gente tem qual é a possibilidade de pagar lá uma conta no Guapo? Ou seja, eu posso pagar em cartão de crédito, cartão de débito. Eu não vou nem mais falar em cheque. Eu não ando mais com cheque, pouca gente está andando com cheque. Vou eliminar essa possibilidade e vou colocar aqui dinheiro em espécie. Então eu posso pagar cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro. Eu vou ter o Pix agora. Então vamos lá. Cartão de
Vou assinar a conta, né, Emerson?
Ou Pindoura, né? Ou Pindoura, que é a melhor opção, né?
Vamos lá.
Vamos lá. O cartão de crédito é o Pindoura. É o Pindoura oficial. Então, assim, ó, eu não tenho dinheiro em espécie, não tenho dinheiro na minha conta corrente e eu quero colocar num crédito rotativo. É o meu cartão de crédito. Esse vai permanecer intacto nesse momento. Porque o cartão de crédito é aquele financiamento de curto prazo que muita gente usa, mas o dono do estabelecimento é quem paga a conta. Porque quando a gente pagar essa conta com cartão de crédito, o restaurante vai perder, um exemplo aí, 2% da receita dele e só vai receber daqui a 30 dias, né? Então, isso permanece. O cartão de débito vai sair na minha conta na mesma hora, né? Eu vou pagar em cartão de débito, vai sair na minha conta na mesma hora, eu tenho que ter saldo. Vai entrar na conta do restaurante em D mais um, ou seja, não entra no mesmo dia, só vai entrar no dia seguinte. E o restaurante vai pagar 1% da transação.
Beleza.
Em dinheiro, eu tenho que ter cash na minha carteira e vai ser ótimo porque vai entrar na carteira, vai entrar no caixa do restaurante. Então, o Pix, ele entra aí muito próximo da transação em dinheiro. Por quê? O dinheiro tem que estar na minha conta, igual o cartão de débito, vai sair na mesma hora, igual o cartão de débito e dinheiro, ou seja, o dinheiro tem que estar na minha carteira ou o dinheiro tem que estar no banco. Vai sair da minha carteira em dinheiro, vai sair do meu banco em dinheiro com o Pix. No estabelecimento, no restaurante, o Pix entra imediatamente. 2, 3, 5 segundos depois entra na conta do restaurante. Isso é que é sensacional. E o custo desta transação é muito mais baixo do que 1% da transação. Os custos, cada banco vai divulgar a sua tabela de custos. Existem cestas, ou seja, cada banco tem as suas cestas de tarifas e o Pix vai entrar nessa cesta de tarifa, né? Cada banco vai divulgar. Agora, o Banco Central divulgou quanto o banco vai pagar para o Banco Central por essa transação. Então, ele já meio que limitou o mercado. Por exemplo, um TED, tem banco que cobra R$ 10 cada TED. Tem banco que cobra 30, eu já vi TED de R$ 30. Quando você não tem uma cesta que você paga tarifas no banco. Ou seja, se você vai no banco, uma pessoa que tem uma conta salário vai lá fazer um TED, vai pagar R$ 30 por um TED. É uma loucura um negócio desse. O Pix, o Banco Central, divulgou que cada 10 transações vai custar um centavo para os bancos. O banco vai colocar a margem dele em cima e vai cobrar. Mas não vai chegar a R$ 30 por um Pix, da mesma forma que custa hoje o TED, por exemplo, né? Então, a ideia é que custe muito, muito, muito menos do que 1%, que seria a taxa de cartão de débito hoje. Então,
Maravilha.
indo para a prática, né, Luiz? Ou seja,
Bom.
quando eu fizer um Pix num restaurante, para mim não vai custar nada, da mesma forma que eu pago em cartão de débito, não custa nada, né? Para o
Ok.
restaurante, ele vai receber na mesma hora, no mesmo nos mesmos segundos, com um custo bem menor do que ele receberia no cartão de débito só no dia seguinte, pagando em torno de 1%. Então, para os restaurantes, o segmento que a gente está conversando aqui, eu sugiro que treine a brigada, treine os garçons, treine os caixas para estimular o uso do Pix. Porque quem lucra com isso é o nosso segmento. São os bares, os restaurantes, os varejistas, que vão receber o pagamento na mesma hora, a um custo menos, a um custo bem menor do que quem vai pagar em débito.
Ah, então, Emerson, como resumo da nossa jornada até agora, nós sentamos lá no guapo, tomamos nossa tequila, comemos nosso burrito, os nachos. Aí eu gostei porque foi você só que puxou o carteira, então eu estou lá de convidado. Aí, na hora de tomar a decisão de pagamento, nós temos lá a oportunidade de pagar em cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro, né? As cartões de débito e dinheiro permanecem como estão. A gente tem a novidade através do Pix, que é o que seria o equivalente a um cartão de débito. E aí a gente faz, e nessa hora, aí você está lá, fala: olha, eu quero pagar através do Pix aqui no meu cartão de débito. O que é que o, pensando agora, como é que o garçom que está levando a conta, ou como é que o restaurante faz com que o processo caminhe daí para frente?
Boa, Luiz. Excelente. Vamos na parte mais prática ainda agora, né? Vamos ver como é que o garçom vai
Isso, vamos
receber
fazer
esse pagamento.
a
Então, vamos
decisão de
lá.
cliente já foi tomada, já estamos sabendo do assunto. Agora, como é que a gente vai fazer a gestão nos bares e restaurantes?
Perfeito. Então, vamos lá. O garçom, o ideal é que ele estimule o uso do Pix para que você não precise nem tirar seu cartão de débito da carteira. Porque se o cliente tirar o cartão de débito, ele vai querer passar na maquininha um cartão de débito. o restaurante perdeu 1%, né? Então, com o Pix, para melhorar e diminuir a taxa de recebimento, o garçom vai dizer: quer fazer um Pix imediato? Então, vamos lá. Primeiro passo: a pessoa jurídica tem que cadastrar a chave de recebimento do Pix. Então, se você tem Itaú, Santander, todos os bancos já estão fazendo o cadastramento da sua chave. Você vai ter que ir lá e dizer: oh, eu quero cadastrar minha chave. Ou CNPJ, ou
Então,
telefone celular, qualquer número. Então, vai lá.
peraí, só para a gente voltar ainda mais, ainda passei bem no passo a passo. Então, o garçom não chegou ainda na mesa, porque a opção é: eu preciso fazer um trabalho de gestão do meu escritório antes, para estar apto a receber pelo Pix, é isso?
Correto.
Que é o que você
No
está falando agora.
que é o que eu estou falando agora.
Massa.
Administração do restaurante entra no sistema do banco,
No
nos
banco que ele
bancos,
tem
no
dentro.
banco que ele já tem, no banco que ele já tem, Itaú, Santander, até os bancos digitais já estão fazendo isso, Nubank, C6, todos os bancos já estão cadastrando a sua chave. Então, o primeiro
Ok.
passo é cadastrar sua chave. Quando você cadastra a sua chave, você
Pessoa
está
jurídica.
apto, pessoa jurídica. Exatamente. Estamos falando aí da conta do restaurante. Não vai colocar o Pix pessoa física para o pessoal pagar a conta na pessoa física, senão a contabilidade vai dar problema depois, né? Tem Pix pessoa jurídica e Pix pessoa física. Então, pessoa jurídica, CNPJ do restaurante, cadastra o CNPJ, por exemplo, como chave. Para receber o Pix.
Pronto.
Segundo passo, aí a gente vai. Um detalhe extremamente importante: já se identificaram mais de 60 portais e sites de falsificação de sites querendo pedir, pedindo os dados do seu banco para você cadastrar o Pix.
Famoso
Esquece.
ficha.
E esquece qualquer coisa disso. Você vai entrar no seu aplicativo de banco, no seu home banking, ou seja, com a senha que você tem. Não baixa nenhum aplicativo novo, não entra em nenhum outro site. Entra no seu site do banco que você tem, que você confia. E a URL lá em cima tem que estar: itaú.com.br, santander.com.br. Não entra em link que você não conhece. Esse é o primeiro passo. Cadastra a sua empresa para receber Pix. Segundo passo resolvido. Aí agora você vai ter que tomar uma decisão que é o seguinte: como você quer receber o Pix lá na mesa do restaurante?
Ótimo.
Existem dois tipos de QR Codes que o Pix pode gerar:
Massa.
um QR Code fixo e um QR Code dinâmico, né? Ou seja, um QR Code fixo. Imagina o seguinte: eu sou vendedor de pipoca. A pipoca, eu não vou ter nenhum equipamento lá na rua. Eu vou colar um QR Code no meu carrinho de pipoca com o meu QR Code Pix. E ali naquele QR Code Pix, como ele é fixo, ele não muda, ele não tem o valor dentro gravado naquele QR Code. Porque eu tenho lá, eu tenho três, eu posso vender, eu sou um carrinho de pipoca, tenho pipoca pequena, média, grande, vendo água mineral, etc. O meu cliente vai pegar, vai chegar, vai pedir o que eu quiser. Eu vendi uma pipoca grande e uma água mineral, deu R$ 10. O meu cliente pega o aplicativo do banco que ele escolheu, Itaú, Santander, Bradesco, bipa o meu QR Code que está preso lá no carrinho de pipoca, digita um valor de R$ 10 que eu cobrei para ele, confirma. Nesse momento, ou ele me mostra a tela do aplicativo que deu ok, o que é melhor, eu, carrinho de pipoca, pego o meu telefone celular e vejo o crédito do meu cliente no meu telefone celular. Porque do mesmo jeito que tem aplicativos fake pedindo para eu cadastrar a minha chave do Pix, eu posso ter um aplicativo que o cliente usa, bipa e mostra como a transação é aprovada, mas a transação não caiu no meu celular. O aplicativo pode ser fake. Ou seja, um cliente indo comprar pipoca com um aplicativo fake, ele bipa, aparece uma tela dizendo, ok, transação efetuada, mas não caiu no meu celular aqui, eu sou o dono do carrinho de pipoca. Então, o ideal é o seguinte, se eu tenho um QR Code estático, fixo, na mesa do restaurante, no carrinho de pipoca, esse fixo vai ser utilizado mais em ambulantes, pequenos ambulantes. O ambulante tem que ter um celular onde ele tem que ver a liberação no celular próprio e não no celular do cliente. Eu comparo isso da mesma forma o seguinte, eu preciso fazer um DOC para alguém, eu faço o DOC e mando o meu comprovante de DOC. Quem recebeu o comprovante de DOC não tem que olhar o comprovante e me liberar a mercadoria. Ele tem que esperar o crédito cair na conta. Porque se eu fiz lá em Photoshop aquele comprovante, eu não vou liberar a mercadoria. Então, a mesma
Claro.
coisa. Espera o seu celular próprio aprovar a conta. E isso vai demorar 1, 2, 3 segundos. Então, é rápido, é instantâneo. Sábado, domingo, feriado, a qualquer horário. Isso
24/7.
é que é a parte bonita do Pix. Ou seja, se esse vendedor de pipoca tá domingo, meia-noite, vendendo na porta da Fonte Nova uma pipoca, ele pode receber um Pix, o crédito cai na conta dele imediatamente, ele pode olhar para o lado e comprar alguma coisa, porque o dinheiro já entrou na conta dele. Diferente de um cartão de débito, um cartão de crédito. Ou
Mais
seja,
um.
é como se fosse troca de cédula em papel. É na
Ah,
mesma hora que o crédito entra.
o outro, aí, então, aí eu estou lá, cadastrei minha senha, ou cadastrei minha chave, Pix, né? E aí você, nesse momento, eu tenho que indicar que tipo de geração de QR Code eu vou fazer, é isso?
Isso, vamos lá.
E
Todos os. Eu
onde
posso
não?
fazer isso a qualquer momento. Então, nos restaurantes, esse QR Code fixo não vai ser o mais utilizado. Esse QR Code fixo são para ambulantes e outras situações.
O
No
dinâmico
restaurante,
funciona.
no restaurante, o dinâmico, o restaurante vai utilizar o dinâmico. Ele vai ser. Ele pode ser utilizado de duas formas nos restaurantes. Ou na própria maquininha de cartão de crédito. Veja só, vou dar um passo atrás. Ele pode ser usado de três formas. Ou no telefone celular do restaurante. Eu acho que esse vai ser pouco utilizado, né? Só para um restaurante muito pequeno, que não tem a maquininha de cartão de crédito. Mas você pode colocar para receber Pix em um telefone celular. Segunda forma, nas próprias maquininhas de cartões de crédito. Então, a rede já informou que a maquininha da rede vai aceitar Pix. A Stone também já informou que vai aceitar. A Getnet também já informou que vai aceitar. Todas as maquininhas de cartões de crédito estão informando aos seus clientes que vão aceitar Pix. Então, daquela forma, quando você digitar R$ 50, hoje ele aparece débito ou crédito. Na telinha do cartão vai aparecer débito, crédito ou PIX. Quando você apertar em PIX, vai aparecer um QR Code na tela da maquininha de cartão de crédito. Eu pego meu celular, eu estou na mesa, eu sou o cliente do restaurante, leio o QR Code da leio o QR Code da tela da maquininha de cartão do POS, autorizo. Essa autorização 2 segundos, 3 segundos depois, vai para a maquininha de cartão de crédito. A maquininha de cartão de crédito vai dizer: aceitei o Pix, da mesma forma que ele faz com o cartão de crédito e o cartão de débito. Então, esta vai ser, em restaurante à la carte, esta vai ser a melhor forma. É na própria maquininha de cartão de crédito, porque a maquininha vai na mesa. Em restaurantes, aquilo que eu entro na fila e pago a minha conta em um computador, né? Você tem lá um computador com a balança e a impressora que emite a nota fiscal. Esse QR Code pode aparecer na tela do sistema de gestão, né? Então a gente vai ter aí as duas formas mais simples do restaurante aceitar o Pix, ou é na própria maquininha de cartão que o QR Code vai aparecer, ou na tela do sistema de gestão, que aí vai ser mais em restaurantes a peso, fast food, praça de alimentação, onde o cliente vai no caixa para pagar essa conta.
Ficou Entendi. Claro isso? E aí, verificando automaticamente o recebimento.
Exatamente. Ou seja, vamos imaginar ali, Shopping Salvador, eu estou no Shopping Salvador, faço o meu prato num fast food, aquilo, coloco na balança, esse peso vai aparecer na tela do sistema, e eu estou falando aqui, o sistema da TW2 já está pronto para isso, vai aparecer na tela, e eu vou dizer o seguinte, o caixa do restaurante vai perguntar, quer pagar crédito, débito ou PIX? Eu, empresário, dono de restaurante, vou treinaria meu caixa para estimular o PIX, porque o custo é menor e o dinheiro já entra na mesma hora. Liquidez com custo menor. Então, eu sugiro o PIX, vai aparecer o PIX na tela do sistema de gestão, eu leio o QR Code na tela do sistema de gestão, aprovo ou com minha face ou com a senha no meu celular, liberou na mesma hora. O sistema de gestão recebeu a liberação, emite o cupom fiscal não, emite a nota fiscal eletrônica do consumidor. Se o restaurante não tem um sistema de automação que já está integrado com o Pix, ele pega o valor, digita na maquininha do POS, em vez de débito, crédito, ele coloca para receber o Pix, aparece o QR Code na tela da maquininha do cartão de crédito, eu leio, atualiza e ele também já me dá a atualização. Observe que em todos esses dois casos, o restaurante recebeu o ok no equipamento próprio dele. É isso que é o mais importante. Eu não posso aprovar no meu celular e mostrar para o restaurante. Não é assim. O restaurante tem que ter o ok no seu equipamento próprio. Isso que garante que, de fato, o crédito entrou na conta.
Que é basicamente a diferença entre a apresentação do QR Code estático fixo para o dinâmico, não é isso?
Exatamente, exatamente. Quando o estático, ali no carrinho do picolé, da pipoca, quando eu bipo aquele estático, o cliente está liberando com o celular dele. A não ser que o dono do carrinho também esteja com o celular e receba o ticket na hora, ele não vai ter como ter a garantia que aquele dinheiro vai entrar na conta.
Ou então que ele tem o POS controle, né?
Exatamente. O POS Controle já está pronto para isso. Já vai aparecer o QR Code dinâmico, com o valor já ali dentro. E ele tem a aprovação na mesma hora. Exatamente.
Que é fantástico, né? Você tá indo para a dimensão dos pequenos negócios mesmo, né? Do empreendedor, né? Do MEI, né? É, direto.
Exatamente.
Direto à possibilidade dele estar com essa confirmação. Então,
Perfeito.
voltamos lá para o Salão do Guapo, a gente já tomou a tequila, já estamos fazendo o pagamento, o nosso presidente já fez o cadastro no banco dele anteriormente, já está lá habilitado a receber pelo Pix, oferece essa. O garçom dele, bem treinado, vai falar: olha, paga aqui pelo Pix, porque, né, os argumentos ele vai desenvolver. E aí a gente vai fazer o pagamento no QR Code, recomendado, dinâmico,
Isso,
né?
que vai aparecer
Na
na
máquina dele.
maquininha de cartão de crédito. Ou seja,
Maravilha.
se ele usa Itaú, a maquininha de cartão de crédito do Itaú é a rede. Então, ele vai cadastrar a chave dele no Itaú, vai informar essa chave no site da rede, né? Todo estabelecimento tem um login e senha ou do app ou do portal do banco e também da adquirente. Então, ele cadastra a chave no banco, informa essa chave na adquirente, e aí a maquininha de cartão de crédito vai fazer a transação, só que essa transação não vai nem passar pela rede, Luiz. Isso que é legal, ou seja, a transação
Vai
PIX
direto de atenção.
é banco para banco. É banco para banco. As maquininhas de
Entendi.
cartões de crédito colocaram essa opção dentro da maquininha porque elas estão querendo trazer os clientes para as maquininhas. Eu falei aqui que no início que ia ter gente que ia ganhar com o Pix, mas que ia ter gente que ia perder com o Pix. E aí eu citando, as adquirentes, elas sofrem imediatamente com o Pix porque elas perdem as transações de cartão de débito.
Entendi.
Então, as adquirentes que vivem de de taxa da transação, da intermediação, elas vão perder transações de débito. Então, elas estão trazendo a transação para dentro da maquininha para que recebam ainda aluguel da máquina, que tenha a máquina de crédito ainda pronta para receber a transação.
Aliás, né, parênteses aqui, né, Emerson, diga-se de passagem, é um excelente exercício para essa primeira semente de entender o que é uma intermediação e o que são processos em rede, né, que a gente tá, que essa pulverização que, né, blockchain está chegando, coisas estão chegando, que é essa descentralização dessas relações, né? Isso é um impacto que vale aí um outro papo fantástico, porque isso é uma mudança conceitual, estrutural, não só nas formas de relacionamento digital, mas nas relações de negócio, de transferência de riqueza, de valores, né?
Exatamente. O mundo tá... são as questões disruptivas que estão acontecendo, tirando o intermediário. Ou seja, o PIX diminui um intermediário que é adquirente. Com isso, ele diminui o custo da transação, né? Então, a administradora de cartão de crédito perde as transações de débito. Só que eles estão apostando que com o Pix eles vão ampliar as transações também. Ou seja, muita gente que é desbancarizado vai se bancarizar. Então, ou seja, o pipoqueiro, o cara que vende picolé, ele vai também entrar, que ele não tinha conta corrente, ele vai fazer uma conta, se é um banco digital ou não, mas o ambiente todo digital cresce, né? Então, a adquirente perde. Mas como cada adquirente está ligada a um banco, o banco cresce com o Pix também.
Maravilha. Agora vivemos a emoção lá no Guapo, né, para fazer tomamos a tequila, comemos os nachos, pagamos a conta através do Pix, tudo ok, transparente, funcionou. Agora, nesse mundo, estamos nós aqui trabalhando e vamos pedir pelo delivery. Como é que
Boa.
isso impacta a relação no delivery?
Impacta de forma sensacional para os restaurantes. No mundo web, a gente tem um termo, pouca gente conhece, chamado chargeback, que é o cartão de crédito, ele aprova, mas depois de algum tempo, esta transação cai, seja porque o cliente ligou quando recebeu quando recebeu a conta e disse: olha, eu não reconheço essa transação, seja porque o cartão era clonado, etc. Mas o restaurante já entregou o produto, né? Então o restaurante fica como perdeu aquela receita, né? Então muita gente, durante a pandemia, começou a utilizar link de pagamento e perdeu muito dinheiro. Porque o link de pagamento é uma transação que tem a segurança muito baixa. Se eu mando o Pix, da mesma forma que o DOC e o TED, o Pix não tem cancelamento. Diferente de um cartão de crédito e um cartão, né? Ou seja, eu transferi, eu fiz um Pix para uma pessoa, a não ser que eu ligue, peça e diga: poxa, ó, transferi errado para você, me devolve. Essa outra pessoa não tem por que me devolver, né? Então, o cartão de crédito tem isso. Ou seja, eu faço um cartão de crédito web, eu estou falando de transações web, né? A segurança é muito mais baixa. Então, você pode ligar para uma adquirência de: ó, eu não reconheço, isso aqui foi uma fraude, etc. Ele vai cancelar o cartão, etc. Mas quem perde nisso diretamente é o restaurante. No Pix, o dinheiro entrou na mesma hora. O crédito entrou na mesma hora e não vai sair. Então você pode mandar a mercadoria, o prato, o delivery, com a segurança de que o crédito já está na sua conta. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou continuar aqui em transações web. Eu vou sair um pouquinho de restaurante, mas transações web, Amazon.com, por exemplo. Eu entro num site Vou pegar aqui, Magazine Luiza, Amazon, Americanas.com. Eu entro para comprar uma geladeira, eu marco, boto uma geladeira no meu carrinho de compras e digo, eu quero pagar com um boleto. Esse site me manda um boleto para eu pagar no dia seguinte. Só que aquela geladeira que eu coloquei no meu carrinho de compra, ela já reservou no estoque dela. Ela não pode mais vender aquela geladeira, porque ela meio que se comprometeu comigo. Né? Porque se eu pagar o boleto amanhã, daqui a 2 dias, ou seja, eu pago com dia mais um, entra na conta dele com dia mais três, ele vai ter que me entregar a geladeira. Observe que se ele me mandou um boleto e eu não pagar o boleto, a geladeira ficou presa lá no estoque dele por 4 dias, ele não pôde vender aquela geladeira, e eu desisti e eu não avisei para ele que eu não queria mais. Ou seja, em e-commerce, o Pix vai agilizar, seja em restaurante, em delivery, ou até em marketplaces mesmo, como Amazon, como Magazine Luiza, e todo mundo vai ganhar dinheiro. Quem vai perder? Pessoas que querem burlar o sistema, querem criar problema. Isso aí tem que perder mesmo. Ou seja, essa pessoa vai diminuir a quantidade de fraudes. Né? Eu fiz um Pix, eu quero comprar uma geladeira. A Magazine Luiza vai me mostrar um Pix, um QR Code dinâmico na tela. Eu pego, pago e ele já sai na mesma hora do estoque e já me entrega. Então, eu vou receber a geladeira mais rápido, não ficou parado o estoque dele e, com isso tudo, o custo da transação diminui. Talvez até ela diminua o custo da geladeira para mim. Né? Essa é uma situação. Em delivery de alimento e bebida, também. Ou seja, a gente tem muitos negócios que eu compro. Eu faço uma encomenda para um aniversário, eu compro bebida, etc. O Pix, na mesma hora, entra o crédito não vai cair, ou seja, o chargeback é zero, e o meu estoque não fica parado. Então, o Pix leva para um ambiente de delivery, agilidade e diminuição do custo também, de taxa e de giro de estoque. Então, isso aí, o Pix vai facilitar um bocado.
Voltando para a experiência do cliente perante essas situações do Pix lá, ele em delivery, né? Aí o que é fato possível, mas o delivery ele fez por telefone. Estou numa
Ok.
ligação fazendo delivery e quero pagar pelo Pix. Eu consigo fazer isso?
Bom, por telefone, não. Né? Seria como se fosse. No cartão de crédito também ia ser difícil. É porque existe ainda aquela transação digitada, né? Que você diz os números dos cartões. Isso acabou muito porque você manda um link pelo WhatsApp hoje, né? Então, o que vai acontecer no delivery é que você vai mandar um link pelo WhatsApp. E o seu aplicativo do banco vai abrir aquele link do Pix. Então, da mesma forma, o QR Code, na verdade, é uma imagem que gera um link, né? Então, você vai receber um link do Pix, você vai clicar, esse link do Pix vai ser aberto pelo seu aplicativo que você tiver do seu banco, você vai autorizar. E quem gerou aquele link do Pix vai receber na mesma hora a confirmação que recebeu o pagamento. Sem risco de chargeback, sem risco dessa compra cair e pagando menos do que uma transação de crédito ou débito.
E aí volta uma outra ressalva importantíssima nisso também, né, Emerson? Todos que trabalham com esses links sabem que os custos, exatamente pelo chargeback, os custos desse link são muito mais altos, muito mais elevados, né?
Exatamente.
Exatamente em cima disso. Então é
Exatamente.
realmente aí uma redução drástica, né?
Perfeito. Agora eu vou dar um exemplo aqui, Luiz. O uso do Pix no restaurante como pagador, né? Ou seja, a gente falou muito aqui do cliente do restaurante, o Pix, o restaurante recebendo a transação do Pix. Mas imagina que eu sou dono de um restaurante, minha câmera frigorífica parou e eu chamei o prestador de serviço para resolver o problema ali da câmera frigorífica. Normalmente, o que é que ele ia me dizer? Ó, custa aqui R$ 200 para eu consertar, eu vou ter que comprar uma peça e eu tenho que pagar. Vou te cobrar R$ 100 antecipado e depois você me dá os outros R$ 100. Se eu não tenho cash naquela mesma hora para pagar, eu ia ter que fazer um DOC para esse meu prestador de serviço. Então, o meu prestador de serviço, que iria consertar a minha câmera frigorífica, ele só iria poder comprar a peça para consertar a minha câmera frigorífica no dia seguinte, porque o crédito só iria cair na conta dele no dia seguinte. Né? Se eu faço um Pix para ele, ou seja, ele está lá no meu restaurante agora, isso serve para prestador de serviço, para qualquer coisa. Eu faço um Pix para ele, ele pode sair imediatamente do meu restaurante, ir na loja, comprar as peças que ele quiser, ele paga com Pix também, lá para material de construção, qualquer coisa, volta no mesmo dia, faz o reparo que eu preciso, eu faço outro Pix e dou os outros 50% para ele. Então, isso vai agilizar as prestações de serviços que precisam comprar material para que ele comece a execução do serviço, né? Ou seja, muitas vezes você não está com dinheiro e às vezes a gente está falando de um valor maior, ou seja, pô, tem que comprar o motor de um freezer. Pô, eu não tenho um cash aqui agora. Faça um Pix para o meu prestador de serviço. Ele pega a moto dele, o carro, vai imediatamente no fornecedor, compra, paga e volta. É, então, o Pix vai agilizar transações pessoa física, pessoa jurídica e com custo baixíssimo, né? Aquela questão, tipo assim, eu estou numa mesa, vou fazer a divisão de uma conta. Um paga a conta e o outro passa um Pix para o outro. Porque pessoa física para pessoa física é custo zero. É, eu tenho, se eu cadastrei o meu telefone celular como chave, eu já tenho a sua chave no meu celular. Né? Se não, eu vou cadastrar seu CPF ou seu número e cadastrei uma vez só e também já está resolvido. É, a burocracia é muito menor. Hoje, para eu fazer uma transação, para eu fazer um DOC para sua conta, eu tenho que pegar banco, agência, conta, CPF, nome, né? E depois te mandar o print da minha tela que eu fiz o DOC. E só no dia seguinte você vai verificar se o DOC entrou na sua conta ou se o TED, né? Então, o Pix.
Maravilha.
Para o nosso segmento de alimento e bebida, né, de bares e restaurantes, o Pix vai ser bom para vender, mas também para comprar. Os restaurantes vão agilizar e vai ter uma barganha, né? Ou seja, se você está comprando com débito, com crédito, com boleto, você pagando em Pix, você pode ter uma barganha e diminuir o custo aí do seu produto.
Nosso profeta do Horizonte Perfeito aqui, Márcio Maia, está fazendo uma pergunta que eu achei interessante, que é, ele fez assim, a pré-conta impressa, ela pode vir com um QR Code dinâmico?
Pode vir, assim, sensacional, Márcio. Ele pode vir já. O valor da pré-conta vai vir inteira, né? Ou seja, vai vir o valor full na conta. Não, só não vai poder ser utilizado isso aí se for para rachar a conta. Mas se for para pagamento único, sim. Um detalhe, um único detalhe. Nestes casos, a automação é que vai receber o ok de que aquele QR Code foi utilizado e pago. Então você tem que ter uma tela monitorando todos esses QR Codes que foram gerados para dizer se a mesa pagou mesmo ou não. Porque imagine, se eu sou a pessoa que consumiu aquela mesa, pego um telefone meu, coloca um aplicativo fake, ou seja, eu estou querendo burlar aquela conta, bip, e mostro o meu celular para o garçom para me aprovar, o que eu sugiro é o seguinte: não aceite o ok da transação no celular do cliente. Pode ser um aplicativo fake, né? Você tem que ter o aceite no sistema de gestão do restaurante, o próprio sistema que gerou aquele QR Code. Então, isto que te dá a garantia que aquele QR Code foi lido e foi concluída a transação. Então, a pergunta é, a resposta é sim, a pré-conta pode vir com a conta, mas luz amarela, é perigoso, porque aquela transação pode não ser completa se você não ficar atento ao sistema de gestão.
Por isso, aquela ressalva que você fez da importância do controle do dispositivo onde você recebe efetivamente a transação, né? Daí a importância das maquininhas que podem, nesse momento, exatamente fazerem esse que aí é um dispositivo físico, né? A importância dele. A outra coisa
Exatamente.
que eu perguntaram aqui é a máquina cobrará taxa do Pix. Aí são coisas que ainda não estão estabelecidas nessa relação. Mas você já
É.
colocou que o Banco
Vai
Central já
cobrar.
conta que
Vai
é
cobrar.
um sistema por operação, né?
As adquirentes vão cobrar alguma taxa sobre isso. O valor não é nem um centavo por transação, Luiz. É um centavo a cada 10 transações.
É por lote, né?
É um décimo de centavo cada transação. Agora, esse custo é o que o Banco Central vai cobrar para o Itaú, por exemplo. O
Sim.
Itaú, ele vai passar uma conta para o restaurante. Se o restaurante é Itaú, Santander, Bradesco, falando aqui Itaú, exemplo, né? Mas os bancos vão ter, do mesmo jeito que o banco tem, uma taxa de TED, uma taxa de DOC, taxa de manutenção de conta, vai vir uma taxa do Pix. Eles ainda não divulgaram. Agora, como o Banco Central já divulgou que cada 10 transações é um centavo, se o banco soltar uma taxa alta, vai ter uma gritaria no mercado. Então, não vai vir uma coisa pesada.
E aí, como nós estamos falando do mundo associativista numa live da Abrazel, a importância de chamar a vocês a estarem presentes no guarda-chuva de uma entidade onde a gente faz valer exatamente aquela premissa básica que juntos podemos muito. Então, a gente tem a
Exatamente.
de influenciar esse movimento que tem diretamente proporcional à quantidade de pessoas, né, de CNPJs ativos ali que possam estar numa mesa de negociação, privilegiando a todos no coletivo. Esse já passa a ser um grande chamamento, porque vai espelhar exatamente essa capacidade de relacionar nessa formatação, né?
Exatamente. A gente está aqui representando duas associações. Você representando a Abrazel,
Isso.
eu representando a Afrac, né? A Afrac é a entidade que cuida de todas as automações comerciais do Brasil inteiro. E as duas associações são associadas à UNEX, que é a União de Associações Ligadas a Comércio e Serviço, né? Então, esse ambiente associativo é muito importante nesse momento.
Maravilha. Então, nós estamos nos últimos 2 minutos, Emerson. Eu quero lhe deixar para você finalizar. Só toca uma coisinha. O André perguntou da questão das fraudes de segurança. Já finaliza, a bola é sua e já fica o nosso compromisso aqui, Emerson. O profeta Márcio Maia também já deve estar aqui acompanhando a gente. Vamos fazer um webinar, porque merece, o tema é grande, a gente tem um passo a passo grande. Podemos envolver aí também as contabilidades, todo mundo da área de automação, como você também, como prestador de serviços, a própria a consultoria na gestão envolvendo isso. Ou seja, dá uma olhada de cabo a rabo da influência disso dentro da relação de comportamento dentro dos bares e restaurantes, que eu acho que é um grande mecanismo. Está marcado aqui, em breve a gente anuncia aqui na rede essa data e vamos fazer isso juntos.
Perfeito. Sobre fraude, coisa rápida. Não entre em nenhum portal que não seja do seu banco, não baixa nenhum aplicativo no seu celular que não seja do seu banco. Use o próprio aplicativo que você já usa. Isso aí vai eliminar fraude. No recebimento do Pix, só aceite a transação no seu telefone celular, na sua maquininha de cartão de crédito ou no seu sistema de gestão. Nunca aceite um ok através de um celular de terceiro, porque ele pode estar com um aplicativo fake. Com isso aí, você não corre risco de ter fraudes no Pix. Por isso, a conversa a gente vai ter que ter, ou seja, muitas dúvidas aí. Vamos marcar outras rodadas. Eu agradeço
20
aqui em nome
segundos,
da Frac.
está marcado. Bora.
Maravilha. Muito obrigado, muito
Obrigado por
obrigado.
tudo mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui no Revendo. Vamos voltar para falar mais sobre esse assunto. Obrigadão, Emerson.
Um abraço a todos. Obrigado,
Um
Luiz.
abraço.
Tchau, tchau.
Ó, 5 segundinhos só para dar tchau, Emerson.